Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Instabilidade política se reflete em altas no dólar, na inflação, nos juros e em aumento da miséria. Depois de 2 anos e meio de Bolsonaro e com pandemia, maioria dos indicadores piora. Juíza de Brasília rejeita denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia e declara punição extinta. A instabilidade política alimentada diariamente por Jair Bolsonaro está prejudicando a economia brasileira em diferentes frentes. E esse estrago aumenta à medida que o presidente dá declarações golpistas, confronta outros poderes e questiona o processo eleitoral. A tendência, que vem sendo chamada por especialistas de custo Bolsonaro, tem pressionado o dólar, alimentado a inflação e os juros e afastado investidores. No acumulado de 12 meses, os investimentos líquidos de estrangeiros no setor produtivo caíram de quase 70 bilhões de dólares há um ano para cerca de 24 bilhões de dólares. A queda de investimento, somada à piora nos indicadores financeiros, coloca em xeque a recuperação pós-pandemia, aumentando o número de miseráveis no país. Segundo dados da FGV Social, a fatia da população brasileira em extrema pobreza saltou de 5% no segundo semestre de 2020 para 13%. Também nesse período, quase 32 milhões de pessoas caíram da classe C, enquanto as classes D e E somadas ganharam mais de 33 milhões de pessoas. O quadro também dificulta a reeleição de Bolsonaro, o que leva o presidente a gastar mais para tentar recuperar a popularidade perdida. A taxa de reprovação do presidente saltou de 32% para 51% entre o fim de 2020 e julho desse ano, segundo o Datafolha. No eventual segundo turno contra Lula, em 2022, o petista venceria por 58% a 31%. O episódio do Café da Manhã dessa segunda-feira trata do impacto do custo Bolsonaro na economia do Brasil. A análise da evolução de indicadores nos 30 primeiros meses da gestão de Jair Bolsonaro mostra que o país não conseguiu avançar significativamente em nenhuma área e viu retrocesso nos campos social, econômico e ambiental, além de educação, saúde e outros. Metade desse período aconteceu sob a pandemia, mas o saldo do primeiro ano de governo, antes da chegada da Covid, já era mais negativo do que positivo. Dos indicadores analisados pela Folha, 63 pioraram, 28 melhoraram e 10 ficaram estáveis. No meio ambiente, nas áreas social, agrária e indígena, dos 12 tópicos analisados, 11 tiveram piora. Os números mostram um cenário de destruição das florestas e de desmonte de órgãos responsáveis pela fiscalização, especialmente o IBAMA. A paralisação da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas também foi uma tônica. A desigualdade e a pobreza aumentaram, apesar do pagamento do auxílio emergencial. Houve momentos de esvaziamento em dois dos principais programas sociais do governo. O Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde Amarela, e o Bolsa Família, que foi rebatizado de Auxílio Brasil e passa por reformulação. Na economia, os levantamentos do começo do governo mostravam equilíbrio, mas agora o quadro é de declínio. 33 indicadores pioraram e 20 melhoraram. Parte do desempenho é explicado pela pandemia, com fechamento de empresas e aceleração do desemprego, além do impacto nas contas públicas. Do lado positivo, a balança comercial melhorou e a Bolsa de Valores de São Paulo teve forte expansão. Já na educação, dos 13 indicadores analisados, 8 pioraram. Na pandemia, estados e municípios não tiveram apoio federal para a manutenção do ensino remoto ou para o retorno seguro às escolas. Em 2020, o ensino básico, que é elencado como prioridade do governo, teve o pior orçamento em uma década. No nível superior, programas como ProUni e FIES tiveram fortes reduções e o Enem teve o menor número de inscritos desde 2005. Na saúde, 5 indicadores pioraram, 2 estão estáveis e 2 melhoraram. Apesar do número de médicos na atenção básica ter aumentado, caiu a quantidade de agentes comunitários de saúde e de atendimentos na atenção primária. As novas quedas na taxa de cobertura vacinal de rotina para crianças também chamam a atenção. Procurados pela reportagem, o Palácio do Planalto não comentou e os ministérios que se manifestaram citaram algumas realizações e promessas. E a juíza Poliana Martins Alves, da Justiça Federal Criminal de Brasília, rejeitou a denúncia reapresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. A decisão foi tomada no sábado e cabe recurso. Alves também refutou a denúncia contra os outros envolvidos no caso, que é fruto da Operação Lava Jato e tinha tramitado na 13ª Vara Federal de Curitiba, na época sob o comando de Sérgio Moro. Alves não se manifestou sobre o mérito das acusações feitas pela Lava Jato. No caso, se os investigados são culpados ou inocentes. A juíza disse que se baseou nas decisões recentes do Supremo, que anularam o processo sob o argumento de que Moro era incompetente e parcial para julgá-lo. Segundo Alves, a procuradoria não adequou a denúncia à visão do Supremo, ou seja, não indicou quais provas continuariam válidas e, assim, ela não poderia dar início à ação penal. De acordo com a denúncia, os réus teriam cometido os crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. O caso trata da suposta reforma feita no sítio de Atibaia em troca de propina para favorecimento das construtoras OAS e Odebrecht. Alves também extinguiu a punição a Lula por prescrição de pena, já que o petista tem mais de 70 anos. A Procuradoria da República do Distrito Federal disse à Folha que não vai comentar a decisão judicial. A defesa de Lula disse que a decisão reforça que o petista foi vítima de uma perseguição nos últimos anos. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia em 2019. No mesmo ano, a decisão foi confirmada em segunda instância. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!